Jornal Câmara dos Deputados.
Ajuda a estados e terceirização podem voltar à pauta do plenário.
Comissão especial discute previdência dos servidores públicos.
Possibilidade de acordo superar lei trabalhista gera divergências.
Boa noite. A proposta de reforma trabalhista segue polêmica na comissão especial que analisa a matéria na Câmara. Na última audiência pública, os debatedores divergiram sobre a possibilidade de os acordos entre empregadores e empregados prevalecerem sobre a legislação trabalhista. Acompanhe mais informações sobre a discussão na reportagem da Rádio Câmara.
A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Vólia Kassar, criticou a previsão contida no texto de que acordos entre empregados e patrões prevaleçam sobre a legislação trabalhista. Para ela, isso é complicado no atual regime sindical no Brasil, em que existe apenas um sindicato de cada categoria em cada unidade territorial. Na visão da desembargadora, a prevalência dos acordos só poderia ser implementada em um modelo em que o trabalhador pudesse se escolher a qual sindicato se filiar.
À medida em que você tiver, como em outros países, a pluralidade, o trabalhador se filia ao sindicato que ele quiser. E aquele sindicato que negociar reduzindo direitos legais, ele migra para o outro, porque haverá concorrência. É como ocorre nos Estados Unidos, é como ocorre em vários outros países da Europa, onde você tem a pluralidade.
Já o representante da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Hiroyuki Sato, acredita que a reforma vai modernizar a legislação trabalhista e elogia especialmente a possibilidade de que os acordos prevaleçam sobre a legislação. Ele considera a lei trabalhista atual extremamente intervencionista e detalhista e critica o fato da legislação não se adaptar às condições regionais, às particularidades de cada atividade econômica ou ao porte das empresas. O representante da indústria considera que há um ambiente de insegurança jurídica para o empregador hoje.
O empreendedor, ao contratar um empregado, ele não consegue calcular qual será o ônus que ele terá, né, com a contratação desse empregado. Por quê? Porque a justiça muda a legislação, o Ministério do Trabalho também muda a legislação, o Ministério Público também aplica de forma diferente, de acordo com a conveniência do momento. Então, tudo isso cria realmente uma insegurança. Segurança, e o empreendedor fica com receio de contratar mais empregado.
Na audiência, o Procurador Regional do Trabalho do Distrito Federal, Cristiano Paixão, refutou o argumento do governo de que há um excesso de ações trabalhistas no Brasil e, por isso, a necessidade da reforma. Segundo o procurador, o número de processos está relacionado à alta judicialização de demandas na sociedade brasileira em todas as áreas, e não só na trabalhista. Ele observou que 25% dos processos da Justiça do Trabalho são concluídos por acordo. O relator da reforma, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, defendeu que a proposta vai ajudar a preservar empregos e a dar segurança jurídica ao empreendedor, gerando novos postos de trabalho. Outros deputados contestaram essa visão e afirmaram que as relações de trabalho vão ficar mais precárias. As discussões sobre o assunto continuam até o início de maio, quando o relator pretende apresentar seu parecer à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
Trabalho.
Dados apresentados por Celso Maldaner, do PMDB catarinense, mostram que em 2015 o Brasil teve mais de 4 milhões de ações trabalhistas, enquanto os Estados Unidos registram cerca de 70 mil ações por ano. O deputado que integra a comissão especial que discute a reforma do setor afirma que é preciso acabar com a indústria de ações na Justiça do Trabalho.
Celso Maldaner destaca ainda que os encargos trabalhistas e o elevado número de sindicatos representam outro gargalo para o crescimento do Brasil. O parlamentar ressalta que a legislação trabalhista deve beneficiar e não punir quem gera emprego.
Léo de Brito, do PT do Acre, entende que, em vez de o parlamento votar pela retirada de direitos dos trabalhadores, é preciso cobrar do governo federal projetos de políticas públicas que reduzam a desigualdade social.
Direitos humanos.
O projeto de Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, visa acelerar o processo de adoção no Brasil. A proposta diminui para 10 dias o prazo para o Ministério Público pedir a destituição do poder familiar em casos de suspeita de agressão física ou moral contra criança ou adolescente, ou em casos de o menor estar em situação de abandono há mais de 60 dias.
Números mostrados por Augusto Coutinho apontam que para cada criança disponível para adoção, há 5 famílias interessadas em adotá-la. Ele observa que o projeto busca reforçar a supremacia dos direitos e dos interesses da criança e do adolescente.
Economia.
Segundo denúncia de Felipe Bornier, do PROS do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Nova Iguaçu efetuou vários contratos no valor de R$31 milhões, sem processo de licitação. O deputado diz que só a Secretaria de Educação firmou contrato de quase R$9 milhões para manutenção de escolas, sem utilizar critérios de concorrência.
Previdência.
Participantes da audiência pública que debateu a previdência dos servidores públicos argumentam que mudanças recentes já foram feitas para combater o déficit no setor.
No entanto, o deputado que defende a reforma argumenta que o déficit é geral e que todos precisam contribuir para equilibrar as contas do setor. Saiba mais na reportagem da Rádio Câmara.
Na audiência da Comissão Especial da Reforma da Previdência, que discutiu a previdência dos servidores públicos, o representante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Paulo Penteado, diz que o déficit do regime geral dos servidores da União deverá cair de 1,10% do Produto Interno Bruto em 2016 para 0,43% em 2060. Segundo ele, isso é fruto das reformas já feitas no sistema até hoje. Paulo Penteado lembrou que os servidores que entraram até 2013 contribuem com 11% de todo o salário para a previdência própria, mesmo após a aposentadoria. E os que entraram após 2013 já estão limitados ao teto do INSS. Mas o deputado Darciso Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, disse que o déficit atual é alto e que todos devem contribuir para o equilíbrio das contas.
Pela longevidade, todos vão trabalhar mais, até os pobres, por causa da longevidade. E os senhores não querem? Isto me machucou. É o direito das elites. Por isso, brasileiros, têm que nos ajudar nessa reforma. O pobre ganha salário mínimo, vai continuar recebendo salário mínimo integral. Este sim. Nós estamos mexendo com a paridade dos graúdos do serviço público.
Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, as reformas feitas são muito recentes.
Mas se eu faço um concurso e assino um contrato de trabalho com uma regra, eu não posso, no meio deste contrato, ou já no final, essa regra ser mudada, seja no cálculo do benefício, seja na regra de transição. Nós acabamos de ter uma regra de transição modificada no serviço público. Então eu digo, se eu tivesse hoje algo explosivo no serviço público e que eu já não tivesse situações de solução, eu diria, vamos mexer. Mas hoje as soluções estão dadas e a perspectiva é uma perspectiva de melhora e não de piora.
Os representantes de servidores na audiência criticaram as regras de transição que prejudicariam pessoas com idades próximas às datas de corte, 50 anos para homem, 45 anos para as mulheres. Luiz Alberto dos Santos, consultor do Senado Federal, diz que 66% dos servidores da União não entrarão na transição. O relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, voltou a dizer que muito provavelmente serão modificadas as regras de transição propostas pelo governo. Para Delúbio da Silva, do Ministério da Fazenda, as regras de transição propostas permitem acabar com as aposentadorias integrais de parte dos servidores que entraram até dezembro de 2003. Eles entrariam na regra de cálculo dos trabalhadores em geral, onde o benefício é definido por 51% da média salarial, mais um ponto por ano de contribuição. O deputado Assis do Couto, do PDT do Paraná, protocolou o requerimento na mesa diretora, pedindo prazo de mais 2 sessões para a apresentação de emendas à reforma da Previdência. Para fazer emendas à reforma, são necessárias as assinaturas de 171 deputados. Hoje já existem 32 emendas protocoladas na comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Homenagem.
O Dia Internacional da Mulher é lembrado em mais de 40 países. No entendimento de Ságuas Moraes do PT de Mato Grosso, as manifestações organizadas em várias nações no dia 8 de março motivam a reflexão mundial sobre a urgência de se estabelecer relações mais equitativas entre homens e mulheres.
De acordo com Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a mobilização mundial que ocorreu em mais de 40 países teve por objetivo chamar a atenção para a violência econômica, institucional e pessoal contra as mulheres e em defesa de seus direitos reprodutivos.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, também registrou a mobilização das mulheres em vários países que foram às ruas no dia 8 de março em defesa dos seus direitos. Ela avalia que a ruptura democrática no Brasil prejudicou as mulheres, já que após a saída da presidente Dilma Rousseff, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres foi extinta.
Capitão Augusto, do PR de São Paulo, saudou as mulheres pela passagem do Dia Internacional, em especial as policiais militares e civis que se dedicam à segurança no Brasil.
Levantamento da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais revela que 14 mulheres sofrem violência doméstica a cada hora no estado. Para o delegado Edson Moreira, do PR, o aspecto mais triste dessa realidade é que 69% dos crimes são cometidos por companheiros ou familiares em casa.
Lobe Neto, do PSDB paulista, cumprimentou as mulheres do Congresso e de todo o país pelas conquistas e vitórias. O deputado lembra que há muito a ser feito no mundo ainda considerado machista, mas o parlamentar acredita que, aos poucos, o Brasil vai conseguir colocar as mulheres em condições de igualdade, como elas merecem.
Ao lembrar que as mulheres têm assumido cada vez mais funções de forma competente, Renato Molin, do PP Gaúcho, registra que elas também vêm conquistando espaço nas esferas pública e política. Nesse sentido, ele homenageou todas as mulheres que ocupam cargos públicos.
Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, destacou o papel importante das mulheres na sociedade e espera que elas se mantenham firmes na luta por seus direitos.
Para Jorge Sola, do PT da Bahia, o dia 8 de março de 2017 será um marco histórico, que será lembrado pelo protesto das mulheres brasileiras contra as reformas trabalhista e previdenciária. O deputado entende que a mobilização é necessária para garantir os direitos que foram conquistados com muita luta ao longo dos anos.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, destacou a manifestação das mulheres de todo o Brasil na luta contra a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária, que, segundo o deputado, vão obrigá-las a trabalhar mais 10 anos, além de precarizar as condições de trabalho a que são submetidas.
Contrária à proposta de igualar a idade de aposentadoria entre homens e mulheres na reforma da Previdência, Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, argumenta que a iniciativa não leva em conta a tripla jornada de trabalho das mulheres, que além da profissão, também cuidam da casa e dos filhos.
Valadares Filho, do PSB de Sergipe, afirmou que vai estar atento à discussão das reformas trabalhista e previdenciária para garantir que as mudanças não sejam injustas para as mulheres.
José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, afirmou que o 8 de março simboliza a luta das mulheres em busca de melhores salários, por uma jornada de trabalho mais digna e por melhores condições de vida.
Embora reconheça que ainda é preciso avançar em favor dos direitos femininos, João Marcelo, do PMDB do Maranhão, lembra que várias conquistas já foram alcançadas. O deputado ressalta a presença de mulheres no parlamento e a recente participação feminina na presidência da República, com o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.
No Dia da Mulher, Hildo Rocha, do PMDB, homenageou Rosiana Sarney, a primeira governadora do Brasil. O deputado destaca que durante a administração de Rosiana, o PIB do Maranhão cresceu 8%.
José Rocha, do PR da Bahia, salienta que a responsabilidade do Congresso é garantir e defender os direitos femininos. O parlamentar destaca a figura materna e a importância da mulher na formação de todos os cidadãos.
Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, aproveitou o Dia da Mulher e chamou atenção para a violência contra o gênero feminino no Brasil. Para diminuir o problema, a deputada sugere que o Congresso elabore e vote a criação de um fundo de enfrentamento à violência contra a mulher.
O prêmio Tacaruna Mulher 2017 homenageou 9 mulheres que se destacaram em diversas áreas. Guilherme Coelho, do PSDB de Pernambuco, registra a premiação de Sônia Torres de Melo na categoria Ação Social pelo 17º ano consecutivo. Ele destaca o empenho e a dedicação da voluntária da Associação de Assistência à Criança Deficiente.
Érica Cocai, do PT, lamentou o falecimento de Oswaldo Russo, que foi presidente do INCRA, secretário de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social e secretário de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Segundo a deputada, Oswaldo Russo sempre lutou por políticas de erradicação da pobreza e da desigualdade no Brasil.
Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, registrou o falecimento do prefeito de Santa Rosa de Lima, Bertilo Heidemann, vítima de câncer. O parlamentar prestou condolências à família.
Votação.
Nesta semana, a pauta de votação do plenário da Câmara tem quase 30 propostas que podem ser avaliadas. Mas são assuntos que não estão nesta lista oficial, mas podem entrar na pauta, que tem o potencial de gerar os maiores embates. a renegociação das dívidas estaduais e a criação de regras para a terceirização no Brasil.
Entre as matérias que já estão previstas oficialmente para votação, o destaque é para o projeto que aumenta a punição para crimes de pirataria e para o que estende o prazo para as prefeituras acabarem com os lixões. Ouça a reportagem.
A renegociação das dívidas dos estados com a União pode permitir que os governadores fiquem sem pagar as parcelas por 3 anos, mas em troca precisam aceitar condições como aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos. A maioria dos deputados já não concordou com essas contrapartidas no ano passado. Alguns continuam não concordando, como Glauber Braga, líder do PSOL.
Dá uma carência de 3 anos para pagamento da dívida, você joga a bomba no colo do futuro governo e você não resolve o problema dos estados. Renegociar as dívidas, sim. As contrapartidas que prejudicam os trabalhadores e priorizam a privatização do patrimônio público dos estados, não.
Mas é impossível renegociar dívidas sem impor condições, segundo o líder do governo, deputado Agnaldo Ribeiro.
O governo federal não pode simplesmente socorrer os estados que não cumpriram as suas responsabilidades, que até seria um desequilíbrio com os demais estados. Se pode até discutir que tipo de contrapartida, mas o governo federal não deve e não pode abrir mão das contrapartidas.
Já a proposta sobre terceirização previa permissão desse tipo de contratação para todas as áreas de uma empresa, o que hoje é proibido. O deputado Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas, diz que o projeto é um dos passos necessários para a modernização do mercado de trabalho brasileiro.
A CLT tem mais de 70 anos. O Brasil está perdendo postos de trabalho não apenas pela crise, pela depressão que nós estamos, mas também pela complexidade da legislação trabalhista.
Mas o vice-líder do PCdoB, Daniel Almeida, diz que o partido vai trabalhar contra a proposta.
Uma coisa é regulamentar e regularizar, cuidar da proteção daqueles que já são terceirizados. Outra coisa é estender a terceirização indefinidamente e sem controle para todos os setores.
Também pode ser votada a proposta que aumenta a punição para crimes de pirataria, podendo chegar a 4 anos de prisão mais multa. O líder do Democratas, Efraim Filho, fala o que é, na prática, essa proposta de proteção à propriedade intelectual.
Mecanismo de combate à sonegação fiscal, de combate à pirataria, falsificação, ao contrabando, que deterioram o mercado de trabalho, financiam o crime organizado, inibem investimentos, representam risco à saúde e à integridade do consumidor.
Alguns deputados defendem ainda a votação da proposta que estende o prazo para as prefeituras acabarem com os lixões. Era 2014, mas 4 em cada 10 municípios ainda mandam rejeitos para os lixões. O projeto estende o prazo até 2021 para as menores cidades. O deputado José Carlos Araújo, do PR Baiano, explica por que defende a prorrogação.
Alguns conseguiram, fizeram um esforço muito grande e conseguiram se adequar, mas nem todos puderam fazer isso.
Por outro lado, o líder do PSDB, Ricardo Trípoli, é contra.
Lixão a céu aberto é um vetor de doenças, é um problema de saúde pública, não há uma alternativa apresentada por quem quer prorrogar.
O plenário da Câmara ainda pode votar na quarta-feira uma proposta que muda a Constituição, permitindo que universidades públicas cobrem pelos cursos de pós-graduação lato sensu, exceto mestrado profissional. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, grato pela audiência. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite para você.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União converteu uma fiscalização em processo de tomada de contas especial para apurar provável prejuízo aos cofres públicos relacionado à construção do edifício para a sede administrativa da Petrobras em Vitória, no Espírito Santo. Sob a relatoria do ministro José Múcio Monteiro, o TCU estima o superfaturamento em pelo menos R$ 52 milhões de reais em razão de duplo pagamento de benefícios e despesas indiretas na subcontratação para as obras. Outra fragilidade apontada foi em relação ao modelo financeiro escolhido pela Petrobras na captação de recursos financeiros para custear a construção da sede capixaba. O possível prejuízo teria ocorrido em virtude de escolha economicamente desvantajosa.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.